faz parte de um projeto da diretora de falar sobre a representação do feminino na sociedade. Ela tem um outro filme que fala sobre a representação feminina, eu não vou lembrar o nome agora em inglês, mas seria a tradução disso, a representação feminina, onde ela aborda a mulher na mídia. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu vou assistir um filme, qual é o homem que eu vejo? Um homem que tem uma arma, que vai matar todo mundo e que vai pegar as meninas que aparecerem na frente dele. Né? Porque esse é um exemplo que é a representação que eu tenho. Né? Não aparece um Pedro da vida para me inspirar, né? Ou um Ítalo, quem dera. Né? Se Deus quiser, seremos um dia inspiração. Né? Mas enfim, é uma referência, uma figura que você possa olhar e falar, não, isso é uma masculinidade que faz sentido para mim. Eu não preciso ser agressivo com meu colega. Eu posso dizer para ele o que eu estou sentindo ao invés de bater nele. Posso dizer o que eu estou sentindo, que ele me provoca. Né?
Sim.
Interessante. Do ciclo, né? Pegando de como o ciclo se retroalimenta.
E o ciclo é interessante que ele é feito de uma tal maneira fechadinho para não deixar o feminino dentro de nós homens aflorar. Ele é o tempo inteiro, ele é podado, como se... eu não sei qual que é analisar isso, mas como se fosse uma fraqueza, uma coisa ruim, a gente mostrar algo feminino. Então, se o menino chora, se ele quer saber do coleguinha dele ou do amigo dele, como é que o amigo tá, ele pergunta, ele é tido como feminino. Então, pais, pessoas mais velhas, ou o próprio grupo de amizade já vai cair em cima, ou chamar de homossexual, ou tratar de alguma forma como se isso fosse ruim. Né? Sendo que, com certeza, é maravilhoso e completa esse homem. Né? Eu lembro muito de um caso que, quando eu tinha uns 12 para 13 anos, eu quis colocar um brinco. E que meu pai foi muito contra, ele me esmagou nessa época, com medo que eu tivesse mais afeminado ou com características femininas, porque eu pus um brinco. Assim, eu falo assim, isso é ridículo, assim, né, e tal. Mas é muito mais do que ridículo, é muito mais profundo. Sim. É querendo podar qualquer tentativa de um feminino que fosse aflorar de mim.
Sim.
Né? Então isso é muito...
Você chama atenção para até a história que eu falei que você ia contar, era essa, né?
Uh-huh.
É a questão do espectro masculino e feminino, né? Há uma definição de masculinidade que ela é em oposição ao feminino. Eu sou homem se eu não sou mulher ou se eu não sou homossexual, então eu sou homem.
Uh-huh.
Isso é sem sentido. Porque ser homem é tanta coisa, tem um espectro tão grande do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, né? Que não dá para dizer assim, olha, eu sou homem se eu não expresso a emoção. Eu sou homem se eu não sou compassivo com meu colega. Eu tô negando, né, o feminino, né? Eu tô reafirmando isso que você tá falando de uma outra maneira. E que é muito duro, cara. É muito duro, porque aí a gente vai endurecendo. A gente vai entrando numa história que é como o Raquel falou, que assim, não dá nem para sentir compaixão da gente. Que a gente fica tão duro, assim, sério mesmo, cara.
Não dá pra entrar no coração,
assim. Às vezes eu fico vendo, assim, os meus irmãos, eu fico, cara, pô, cara. Às vezes uma amiga, parece, me apresenta um cara pra eu ficar, eu olho assim, e penso, nossa, cara, nem eu. Sabe? Porque, assim, é tanta coisa que vai sendo construída dentro da gente, que a gente vai absorvendo estereótipos, mandos, deveres que tem que ser, que a gente endurece. Aquilo que você falou, a minha companheira, a minha esposa, a gente já teve muitas discussões por causa disso. Ela acontece alguma coisa, eu vou lá e me fecho. Não consigo falar, não conseguia falar, hoje eu consigo um pouquinho já me render, mas é difícil, cara. Mas falar, dizer, olha amor, eu tô sentindo isso porque você falou uma coisa que mexeu comigo, eu fiquei triste, e aí eu senti raiva de você, e aí naquela hora eu queria, sabe, fazer loucuras e eu fiquei na minha, não me fala, fica lá.
Com o Matheus, né, meu marido, eu lembro assim, parecia que ele não tinha vocabulário suficiente pra falar. Uma vez eu falei assim, você tá chateado? Ele, não, mas eu acho o pai. Eu falei, não, então você tá chateado? Ele, não, eu só acho o pai. Eu falei, Matheus, você está chateado? Ele, eu tô chateado. Eu falei assim, yes, isso aí, o que você tá sentindo mais? Fala, fala. Eu demorei demais pra ver Matheus chorando.
Uhum.
Que é uma pessoa, de certa forma, assim, nunca vi uma atitude agressiva, não necessariamente comigo, tô falando com a vida de forma geral, né? Que eu vejo um feminino ali, mas depois fui vendo assim, gente, mas não fala, né, da emoção. E foi trabalhando, porque parece que o homem não tem vocabulário, não tem uma coisa assim que ele pode ir lá e conseguir olhar para aquilo, pegar naquilo, né? Eu que faço eventos com mulheres, nunca dei um curso para mulheres e homens, assim, um evento misto, né? Eu fico curiosa, assim, será que os homens entrariam tanto quanto as mulheres? Porque eu, enquanto participante de cursos de aprofundamento, primeiro que sempre era mais mulheres, né? Trabalho de autoconhecimento sempre tem mais mulheres, né? Pelo menos até agora, pelo que eu vejo. E quando tem os homens, é difícil demais de ver eles chorando, eles tribuchando, catarse emocional. Então, assim, eu enquanto participante, via raríssimas vezes. E eu enquanto profissional, nunca tive, né? Nunca ministrei num curso, palestra para homens. E eu falei assim, gente, imagina um homem assim chorando e falando da dor e aquilo tudo. Hoje não tanto, mas assim, era meio... Não tinha assim, né? Porque não tem referência, porque não tem filme.
Claro.
Porque
não aparece. Né?
Como que eu vou saber disso? Não tem pai, né? Não tem o companheiro, não tem o irmão, né?
E muitas vezes eu acho que os próprios homens, assim, a gente... É difícil encontrar um grupo ou encontrar amigos que você possa sentar para discutir coisas mais profundas, sabe? Para poder começar a tocar em sentimentos ali, porque a gente tem alguma coisa, né? Ali dentro, talvez assim, uma pedrinha em volta, mas tem, né? Ele tá ali. E a gente não se encontra geralmente para poder falar disso. Há pouco tempo que, com Filhos do Sol, com Kundalini Yoga, com um grupo de homens e alguns tipos de amizades que foram se formatando, eu comecei a encontrar esses homens que eu posso tirar minha armadura e falar, nossa, tá doendo aqui, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo outro, tô super inseguro com uma situação da minha vida, eu queria melhorar aquilo e realmente poder tirar armaduras. Eu sinto mais que é máscara, uma armadura que tá me protegendo, sabe? E sinto que grande parte dos homens se encontra com uma conversa mais superficial, assim, seja no barzinho, tomando uma cerveja, falando do futebol, ou de algo que não vai nas profundezas ali, onde é que é a emoção, onde talvez até esse homem um pouco mais legal, de certa forma, não sei, esse homem mais profundo esteja. Então é raro um homem encontrar com o outro para ir nessa profundeza. E eu não sei, mas sinto das mulheres, a minha esposa, vocês, né, que a gente conhece, uma aula de Kundalini Yoga só tem quase mulher também, vocês é nato ir nas profundezas e tá lidando com isso, tá trazendo pra fora, é quase como se fosse natural. E nós, eu sinto que temos muito a aprender com isso e muito a crescer nesse ponto.
Assim. Eu acho que isso que a gente tá falando cabe muito com o que você trouxe no começo, assim, essa oposição ao feminino, porque acho que o momento que a gente tá numa terapia ou tá num trabalho de autoconhecimento, a gente tá mostrando que nós somos vulneráveis, que temos questões a trabalhar, né? Então eu vejo homens na minha família, do meu convívio, que tem dificuldade de pedir ajuda, né? Porque o que é falar de si, né? Se mostrar, se tornar vulnerável. Então, por exemplo, chegar e falar que eu faço terapia, pra mim é algo muito natural. Eu faço terapia, mas enquanto pro meu marido ele custou. Eu falei assim, ano que vem eu vou fazer terapia então. Esse vídeo vai sair, ele já vai estar fazendo terapia. Viu, gente? Mas assim, como se não precisasse, sabe? Ou então meu pai no momento, aí, e outros homens que eu conheço assim, então tá com problema, então vai pra ciência, vai pra remédio, vai pra aquilo tudo, que é legal, não tô excluindo isso, mas não olha pro emocional, né? Não olha assim, peraí, será que eu tô com uma questão aqui do meu coração? Será que eu tô precisando de trabalhar uma coisa interna, né? Tem um caso que eu acho super legal, só pra eu ilustrar isso que eu acabei de falar, que eu vi um artigo super legal de um cara, não me lembro qual é o nome, enfim, faz muito tempo que eu vi, foi enquanto eu estudava, que ele era um pegador, assim, ele pegava geral, era um homem muito bonito, dentro do padrão de beleza, e aí ele começou a brochar, toda vez, e como ele não tinha uma parceira fixa, ele sempre pegava cada dia uma e tal, e começou a brochar, 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 e aí ele não entendia por que que estava acontecendo aquilo e tal, e foi fazer todos os tratamentos enquanto corpo físico, né, até que ele falou assim, eu vou para uma terapia, né.
É o jeito.
E aí, é o jeito, o que que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar aqui, né. E na verdade, aí ele relata, né, que o processo dele foi que ele teve que ser um homem assim, ele aprendeu que ele tinha que ser assim, mas ele na verdade era um cara extremamente que se envolvia, que queria se relacionar. Que ele tava broxando porque ele não tinha um envolvimento ali com aquela mulher. Ele queria, não que transar casualmente seja errado, não é isso, mas para ele, aquilo ali não funcionava mais. Ele queria ter uma relação sexual com uma mulher que ele sentisse mais do que tesão, né? Sim. E aí o que ele conta é que todo esse processo foi porque ele era casado com uma mulher que ele amava muito, ela se separa dele e ele ficou com tanto ódio, né, que ele falou assim, então eu vou ser agora o homem que vai comer todas as meninas. Só que isso não fazia sentido pra ele. Ele vai entender isso depois que o quê? Que ele acessa o feminino dele, que é essa emoção e tudo mais, né?
Sim, legal demais. Essa coisa do homem falar, eu como terapeuta, né, psicólogo, já tive a oportunidade de trabalhar com grupos, com mulheres e homens juntos, né? Eu mesmo me trabalhando, né? Me recordo muito, a primeira vez que eu distribuchei assim, num grupo terapêutico, eu me estrebuchando, né? Eu lembro que eu senti uma vergonha, cara, mas uma vergonha profunda. Era um grupo já antigo, 3 anos de grupo, então as pessoas já me conheciam, eu já conhecia as pessoas, e eu tinha aberto muitas coisas, mas estrebuchar mesmo, de botar emoção ali, nunca tinha acontecido. E aí eu estrebuchei. Foi bom pra caramba, mas foi vergonhoso, cara. O terapeuta perguntar, você tá sentindo o quê? Vergonha! Vergonha! Nossa, cara, então isso acontece muito, né? Voltando pro exemplo que você tava dando, você tá falando de uma desconexão profunda com o sentimento, né? O homem, não sei, mas eu vivi uma experiência de ter uma fase da minha vida onde eu era totalmente desconectado do que eu sentia dentro de mim mesmo. Assim, você começa a agir de modo meio automático, sobretudo nessa história da relação com o feminino, né? Porque como a cultura ou a educação leva você a negar seu feminino interno, há também uma negação desse feminino externo, no meu entendimento, assim.
Uhum.
Claro que você vive com mulheres, quer se relacionar, você se relaciona. Então, a tendência é o quê? Você cai no discurso geral, que é o quê? Objetificação, né? Então, você vai lá, não. Então, eu me relaciono com aquele ser, mas enquanto uma espécie de não sujeito, né? Então eu vou lá e aí passo a agir com ele de uma maneira automática. Então pego uma, pego outra, me relaciono, tenho relações sexuais sem sentir verdadeiramente amor, sem sentir prazer, até sem sentir prazer. Às vezes eu tenho casos assim de homens que eu já acompanhei em consultório, do cara trabalhar assim, uma relação sexual estética, né? Que é uma coisa que a gente aprende muito com a pornografia.
Nossa.
O homem, né? a máscara do pegador inclui um subtexto, né, da pornografia, né? Um texto interno da pornografia. Então, você aprende que sexo é aquele negócio, tá, horrível, estético.
Falocêntrico, né? Falocêntrico. Que é só o homem, é só...
Isso
um espírito desse tamanho. Assim,
é.
E assim, não vai ter, então te conta. Que aí o cara chega assim, né, com uma pizza e abre assim, e tudo assim, né, como se fosse assim,
perfeito,
né?
Mano.
Não é,
nossa, e eu sofri mesmo esse negócio da pornografia, cara. Até um tema interessante, a gente fazer um parênteses sobre isso. Das coisas que nós, enquanto homens, vivemos em relação a esse assunto, sabe? Todo homem, não sei, posso falar da minha experiência novamente, né? Eu consumi muita pornografia na própria infância e na adolescência, assim. Muita pornografia. Em determinado momento da minha vida, eu percebi a minha drástica desconexão com o sentimento em relação às pessoas que eu me relacionava. Eu me relacionava visualizando uma relação tal qual eu tinha aprendido na pornografia.
Uhum.
E, velho, desconstruir isso, cara, foi difícil do ponto de vista físico. Porque a gente, fisiologicamente, a gente aprende determinada maneira de se relacionar com o pinto, de se relacionar com a pessoa, de se relacionar com o próprio corpo, sabe? E, assim, desconstruir isso foi difícil. E aí a gente pega os homens e a gente vê, assim, eu tô falando disso aqui, parece muito natural, muito tranquilo, isso levou foi... tempos, é como o Pedro falou, né? A gente tá aqui numa condição de se descobrir. Eu tô me descobrindo, não tô dizendo que o homem é assim, que a verdade é essa, não. Isso foi comigo. Foi duro. Foi duro.
Eu acho que...
Foi mole.
A pornografia, ela é um parênteses que vale a pena parentesizar ele um pouquinho mais, assim, ampliar, porque eu sinto que não só você, eu também posso falar por mim, mas vários homens e meninos, assim, sinto que, não sei como que seria as mulheres nisso, mas para os homens, grande parte da iniciação sexual é através da pornografia, então é um dos primeiros contatos que os homens têm, e é raríssimo uma pornografia que você vai ver algo legal ali, que tem algum tipo de carinho. Em geral, é muito violento, as mulheres são super subjugadas e tem toda uma estética envolvida e todo um jeito de não tocar. O cara tá sempre longe ou com a mão para trás, dependendo, ele não encosta, com um pinto gigantesco que é para machucar, não é para nem sentir prazer, nem proporcionar prazer. E muitas vezes, eu tava assistindo um outro documentário, que depois eu posso lembrar, se quiser colocar ali.
Vamos fazer uma biblioteca.
Que ele fala da patologia que é o vício na pornografia, porque é viciante, ativa zonas no cérebro, que você repete aquilo e você fica viciado naquilo. E, em geral, a pornografia, existem vários estilos de pornografia, né? Do mais light ali ao mais pesado, aí, envolvendo animais e coisas assim, que dá um medo. E que, em geral, é como se você como se fosse uma droga. Você começa na mais leve e a tendência é você ir até a mais pesada e só consumir coisas grotescas, bizarras e, de certa forma, ou querer reproduzir isso ou não sentir prazer com uma relação sexual normal. Você sente prazer com aquela coisa bizarra. E sinto assim, amigos, homens que eu converso no dia a dia, assim, o consumo de pornografia tá gigantesco, assim. Então eu sinto uma urgência de falar, gente, abre o olho, sabe? Literalmente sai dessa. Eu, aproximadamente 2 anos, falei, não, eu não quero mais isso na minha vida, sinto que tá atrapalhando, sinto que eu tô viciado, sinto que eu tô indo num lugar que não é saudável, não é legal, e cortei, assim, de todas as formas possíveis. E sinto que é benéfico fazer isso, ou pelo menos começar a observar-se. Homens, né, que porventura possam estar assistindo, abre o olho, cara.
É, pode crer. Tem também depois você coloca o link pra gente, tem uma palestra de um camarada, um tipo TEDx, dele falando, por que que eu parei de me masturbar? Anualmente eu posto essa palestra no meu Facebook, toda vez que ela me relembra, eu reposto, justamente pra isso, pra gente falar sobre isso. Porque há uma tendência, assim, de um discurso de, não, menino, se masturbe mesmo que você vai conhecer seu corpo, se masturbe porque é bom. Olha, gente, eu não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é ruim. Estou dizendo, vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso, colocar luz sobre isso. A minha experiência não foi tão boa.
Ouvindo vocês falar, eu fiquei pensando assim, né? Porque a gente, nessa relação, a gente, mulher que eu estou dizendo, a gente está num lugar de objeto. Só que será que o homem ele tá no lugar de sujeito? Porque a gente acaba sendo objeto dele? Não. Ouvindo vocês, eu penso assim que os homens também estão no lugar de objeto. Porque sujeito não é necessariamente quem está oprimindo, mas é quem consegue ser, quem consegue acessar o seu ser autêntico, o seu desejo, né? E isso tudo aí, esse tanto de armadura, como é que você vai alcançar o sujeito, né? Então, assim. Beleza, a mulher é objeto de desejo do homem, mas o homem é objeto de um sistema muito maior, sim, né?
Ambos, né? Ambos são objetos de um sistema muito maior.
Com certeza. E para ser sujeito, de certa forma, você tem que ter consciência do que você está fazendo. E do jeito que a coisa, né, eu sinto que está indo, os homens não têm consciência nenhuma. Então, voltando a tocar na indústria da pornografia, ou esses, os grupos que influenciam os homens, vira uma máquina de reproduzir algo que é danoso e que esse homem fere, ele é violento e que ele não enxerga a violência que talvez, não sei se é maior, mas é uma violência gigante contra ele mesmo por ser violento e perpetuar isso, ensinar para um irmão mais novo ou depois passar isso para um filho. Então, assim, é complexo e também faz parte desse jogo de dor, né, e que objetos que se machucam, talvez,
sim, 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 né? Ambos objetos, né, o masculino e o feminino, se a gente for ver o sistema, é só pegar a mídia, voltando para aquele ponto que eu falei, né, o que a gente vê na mídia? Uma mulher hipersexualizada e um homem hipermasculinizado, né, então esse homem hipermasculinizado vai agredir os outros homens, o feminino, vai estar se agredindo, né, porque ele tem que ficar preso naquela máscara, não, eu sou o cara, né? A mulher é a mesma coisa, né, no sentido de, ok, eu preciso ser gostosona, como você falou, né, eu me treino para pegar também, ser desejável, né, então realmente são ambos objetos de um sistema, assim, muito maior que é, enfim, essa sociedade louca, patriarcal e machista e que a gente está tentando, né, no esforço, primeiro interiormente, né, e para que isso possa se expandir, inclusive, as saídas, Pedro.
É. Vamos para dicas, gente.
Para que a gente
o
faz?
Dia a dia para vocês, que estão aí loucos, porque os homens devem ficar parafusos, igual a gente fica, né? A gente, quanto mulher, começou a se desconstruir.